que está ausente da legislação atual e até de propostas que foram rejeitadas com vista a garantir fluxos regulares, seguros e legais de migração, alternativos aos que estão em cima da mesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Digamos que a distribuição de documentos está genericamente entendida como uma interpelação à mesa de planeamento dos trabalhos, mas enfim, seria uma outra discussão que talvez não seja agora o lugar para a ter. Bom, para uma intervenção, Srs. Deputados, vamos prosseguir com o debate. Srs. Deputados, faz favor. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Ministro da Presidência.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agradecer a todos os Srs. Deputados as questões e posturas e propostas construtivas. Compreendo, por falar em posições, que a da esquerda continua a ser a do contra. Contra a mudança de política de imigração. E quando dizem e citam o Papa dizendo que a dignidade não tem passaporte, esquecem-se que a dignidade não vive apenas no vosso coração. Precisa de viver na vida de cada migrante. Naqueles 450 mil que entraram e esperaram anos por um documento. Nos 8.790 requerentes de asilo que os senhores deixaram à espera sem resposta. Nos 2.512 e outros que vieram abusando do sistema de asilo quando não tinham direito e quando eram, por isso, objetos, muitas vezes, de traficantes. Ou das centenas, em alguns casos, milhares e milhares de crianças que vieram com famílias com manifestação de interesse e que os senhores fecharam o reagrupamento familiar, nunca deram documentação, deixaram desacompanhados nas escolas e fomos nós finalmente reabrimos o reagrupamento familiar e este ano já iniciámos 50 mil processos, que metemos 360 mediadores nas escolas para os ajudar no processo educativo. A vossa consideração de dignidade não passa e não passou de palavras. Esqueceram-se das pessoas e é delas que estamos a tratar agora.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Reis, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. No rescaldo deste debate, podemos ficar esclarecidos em relação a uma coisa. É que há um lado deste hemiciclo que quer uma imigração controlada, há um lado deste hemiciclo que não tem medo de nenhum politicamente correto e que diz sem problema, como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves há pouco se queixava do que o Sr. Deputado João Almeida dizia, e dizia muito bem, se são criminosos, rua com eles. É mesmo assim que as coisas funcionam. E quando se acusa outros de se utilizar mantras constantes, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves faz sempre a mesma coisa. Começa a falar, fala numa velocidade de vezes 10 e no final diz estamos disponíveis para na especialidade. Estão disponíveis para quê? Para voltar àquilo que eram as políticas do Partido Socialista. Não obrigado, dispensamos. O que nós queremos aqui é que seja muito claro. Se uma pessoa vem, por exemplo, como nós defendemos há muito tempo, num sistema de cotas para contribuir para a economia, é uma coisa. Se é um criminoso, tem que sair. Se não está a contribuir, tem que sair. E nunca vamos dizer o que uma deputada sua disse ali de cima. Para nós, os imigrantes, não é só para lavar as escadas, como aqui foi dito uma vez.
Muito bem, Srs. Deputados, passamos ao encerramento do debate. Para esse efeito, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado da Presidência.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a imigração tem sido um dos maiores desafios que a Europa enfrentou na última década. O novo Pacto para as Migrações e Asilo nasce de uma constatação simples. Durante demasiado tempo, a Europa tentou gerir este fenómeno sem instrumentos suficientes para distinguir quem tem direito a entrar e permanecer de quem não tem. Hoje, sabemos que não pode. Sabemos que uma política migratória só é sustentável quando combina imigração legal, proteção internacional, cumprimento das regras e integração. Sabemos que proteger o asilo exige protegê-lo do abuso. Sabemos que a confiança dos cidadãos depende da capacidade dos Estados para agir. Sabemos também que nenhum Estado-membro consegue responder sozinho a este desafio. Uma política migratória europeia só pode funcionar com responsabilidade de todos e com solidariedade entre os Estados-membros. Portugal encara este pacto com tranquilidade, porque há 2 anos iniciamos uma profunda reforma da imigração, não porque fosse politicamente fácil, mas porque era necessária. Este Governo reformou a imigração em nome da coesão social, agindo com firmeza e a tempo de a preservar. E por termos agido a tempo e termos posto fim ao descontrole herdado, mantemos-nos hoje moderados como sempre, sem ceder a extremismos ou polarizações, nem cair em armadilhas retóricas ou populistas. Porque a verdadeira moderação não é ignorar os problemas, é ter a coragem de os enfrentar e a capacidade de os resolver. No essencial, é isso que o Pacto procura construir. Um sistema que harmoniza regras, um sistema que acolhe quem procura legitimamente proteção, que abre vias legais a quem quer contribuir e que garante consequências para quem não tem direito a ficar. Porque sem ordem não há coesão, sem regras não há confiança e sem retorno não há política migratória credível. É esse equilíbrio que a Europa procura construir e é esse equilíbrio que Portugal já hoje está a concretizar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos ao ponto seguinte da ordem de trabalhos, que é a proposta de lei número 74 do Governo, a que se associam um conjunto de iniciativas do Bloco de Esquerda, do Chega, do Livre, do PAN e do PAN. Sim. E para dar início ao debate e apresentar a sua proposta, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. A presente proposta chega a esta Assembleia com um propósito simples: garantir que o sistema fiscal não se torna um peso adicional a quem já sofreu muito. É com este desígnio que o Governo apresenta a presente proposta de lei em matéria de IRS, cujo objeto é claro: excluir de tributação as compensações financeiras atribuídas às vítimas de abusos sexuais ocorridos no contexto da Igreja Católica em Portugal. Trata-se de uma matéria de especial sensibilidade. Convoca considerações de natureza fiscal, é certo, mas convoca, antes de tudo, princípios fundamentais de justiça e de proteção das vítimas. A iniciativa que hoje discutimos assenta numa premissa clara. Estas compensações não constituem rendimento no sentido fiscal, mas antes uma forma de reparação por danos causados por condutas de especial gravidade. Danos profundamente lesivos, cujas consequências se projetam de forma duradoura, por vezes para toda a vida, na existência de quem os sofreu. Importa, por isso, atender ao contexto em que estas compensações são atribuídas. Em muitos destes casos, o recurso aos meios judiciais tradicionais para obtenção da indenização já não é possível, designadamente por efeito da prescrição. Não obstante, o dano subsiste e com ele a necessidade de reconhecimento e de reparação. As compensações atribuídas surgem assim como um mecanismo alternativo que procura responder a essa realidade, reconhecer o sofrimento das vítimas e a profunda violação da confiança e da dignidade de que foram alvo. Neste contexto, importa atender à natureza destas prestações no plano fiscal, e é precisamente disso que aqui tratamos hoje. O Código de IRS consagra já a não sujeição a imposto das indenizações destinadas a compensar danos de natureza não patrimonial, quando fixadas judicialmente. O fundamento é simples: essas quantias não correspondem a um acréscimo de riqueza, nem revelam capacidade contributiva e por isso mesmo não são tributadas. Ora, embora as compensações aqui em causa não resultem de decisões judiciais, precisamente na maior parte dos casos por efeito da prescrição, a sua natureza material é equivalente, na medida em que também visam compensar danos de natureza pessoal de caráter não patrimonial. E os critérios que presidem à sua fixação seguem de perto os parâmetros da responsabilidade civil, refletindo padrões de equidade e proporcionalidade alinhados com a prática jurisprudencial dos tribunais portugueses. Estamos, pois, perante realidades substancialmente comparáveis, que devem merecer, em consequência, um tratamento fiscal coerente. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, é precisamente essa coerência que a presente proposta de lei vem assegurar. Ao estabelecer a exclusão de tributação em IRS destas compensações, garante-se que o sistema fiscal não desvirtua o seu propósito essencial, o de proporcionar uma resposta reparadora, nem impõe um ónus adicional a quem já carrega consequências que nenhuma compensação apaga completamente. O Governo adota, além disso, uma perspectiva abrangente. O regime não se limita a este contexto específico. Aplicar-se-á a outras situações comparáveis em que estejam em causa compensações atribuídas a vítimas de abusos sobre menores e adultos vulneráveis. Assim se evitam desigualdades de tratamento injustificadas. Esta é uma medida que afirma um princípio essencial. Estas compensações não devem ser consideradas como rendimento. São antes instrumentos de reconhecimento e de reparação. Trata-se de garantir que o sistema fiscal não acrescenta um novo encargo a quem já foi profundamente afetado por situações de extrema gravidade. Estamos certos de que esta é uma solução juridicamente consistente e socialmente justa. Por isso, o Governo conta com o apoio alargado desta Câmara. Muito obrigada.
Sr. Deputado de Estado tem dois pedidos de esclarecimento. Responde em conjunto, não é? Sra. Deputada Bárbara Correia, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Esta é uma matéria que exige de todos nós mais do que uma discussão jurídica. Exige humanidade. Falamos de vítimas de abusos sexuais, pessoas que sofrem danos profundos e irreparáveis, quer no contexto da Igreja Católica, quer noutras instituições. E por sermos sensíveis a estes dramas humanos, entendemos que as compensações tributárias a estas vítimas não devem ser sujeitas a IRS. As compensações atribuídas para reparar um sofrimento tão grave não devem ser tratadas como um rendimento tributável ou como um ganho. E por isso, o Governo avançou, antes de todos os outros, com uma solução que resolve esta questão, garantindo que as vítimas não serão penalizadas fiscalmente. Este é um problema que fica resolvido graças ao impulso governamental.
O vosso não resolvia nada.
O Chega e o Livre propõem que a isenção seja aplicada a compensações atribuídas por outras entidades sem que exista qualquer mecanismo de reconhecimento ou certificação por parte do Estado. Ser sensível ao sofrimento das vítimas não é incompatível com ser rigoroso na lei. Pelo contrário, o nosso dever é garantir justiça e garantir responsabilidade na utilização dos instrumentos fiscais do Estado. E por isso, questiono a Sra. Secretária de Estado se considera que as propostas apresentadas pelo Chega e pelo Livre, ao não preverem mecanismos de reconhecimento das entidades que atribuam eventuais compensações, podem abrir espaço a situações de fraude ou evasão fiscal que nada têm a ver com a proteção das vítimas. Muito obrigada.
Senhor Deputado José Dotti, de Chega, faz favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, o Código do IRS exclui da tributação certas indenizações por danos não patrimoniais quando resultem de acordo. O problema é que muitas compensações às vítimas de abusos sexuais da Igreja têm natureza extrajudicial, muitas vezes porque os prazos já prescreveram. Ora, daqui retiramos que as vítimas podem ter tratamento fiscal diferente apenas por causa da forma como a compensação é atribuída. Será que uma vítima é menos vítima porque a compensação lhe chega por via extrajudicial? Será o sofrimento menos real porque o processo não passou por uma sentença? Não devemos deixar a discussão cair na ideia de que está a criar um benefício fiscal especial. Isto não é um privilégio fiscal, é justiça fiscal. Uma compensação por abuso sexual não é rendimento disponível, não é lucro, não é enriquecimento. É sim uma tentativa de reparação parcial de um dano que nunca será plenamente reparado. O Estado não deve transformar a dor das vítimas em matéria coletável. A proposta do Governo é positiva, mas limitada, pois apenas refere abusos sexuais a menores e a adultos vulneráveis ao abrigo de acordos, convénios ou protocolos reconhecidos por despacho conjunto das Finanças e da Justiça. Por que razão devemos limitar este princípio apenas a este contexto específico? Não haverá outras vítimas noutros contextos institucionais ou sociais que mereçam igual proteção? Admite o Governo transformar esta solução numa regra geral para compensações extrajudiciais de natureza reparatória em